agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é um episódio de conselhos super profundos, conselhos íntimos, conselhos para vocês que pediram conselhos. Este podcast tem o apoio de trampos.co. Trampos.co. O que que é trampos, Alexandre? Você está se perguntando. Além de tudo, trampos é muita coisa, mas trampos.com é uma plataforma de carreiras especializada nas áreas de comunicação e tecnologia, criada para ajudar empresas bacanas a encontrarem pessoas bacanas e vice-versa. Então, é uma empresa bem referência no assunto de emprego para a área de comunicação e tecnologia, e tem mais de 4 mil empresas ativas e 300 mil profissionais e 2 milhões, são muitas visitas mensais, são mais de 2 milhões, são visitas, é muita gente visitando o site. E ó, o que é interessante de saber? Qual a diferença do Trampos para os outros troços? Que o Trampos, ele é muito mais focado nisso de comunicação, tecnologia, são as vagas muito, muito direcionadas. E aí tem aquelas empresas dos sonhos que tu sempre quis trabalhar, elas estão lá, aquelas multinacionais, aquelas empresas grandonas que tem uma piscina de bolinha e que tem comida de graça, estão sempre lá no Trampos. São mais de 500 vagas publicadas todo mês. E outra coisa legal, tem estágio, tem freela, tem trainee, tem CLT, tem PJ, tem... Ó, só não tem trabalho escravo. É uma ótima plataforma. Trampos.co. Dá uma conferida lá. Antes de escutar esse episódio, dá a mão pra mim. Dá a mão pra mim, mesmo sem dar a mão presencialmente, mas tá sentindo, tá dando a mão, tá sentindo a minha presença. Esse episódio vai ser espiritual hoje. Dá a mão pra mim, entra no site meiahorasozinho.com, meiahorasozinho.com, o site é meiahorasozinho.com. Entra lá pra assinar no Spotify, Deezer, iTunes, assinar, seguir no Twitter, Instagram, seguir. Mas também deixar o teu e-mail no mailing. Por que deixar o teu e-mail no mailing? Porque toda semana, a partir dessa semana, eu vou mandar 5 novidades. 5 dicas, pode ser dica de filme, pode ser dica de site legal, pode ser dica de filme de site, pode ser um lugar legal para comprar faca, eu ainda não sei. E também vai ter uma dica secreta, uma coisa bloqueada, um conteúdo bloqueado para quem assina e apoia no PicPay. Que aí vai ser um podcast exclusivo, vai ser, sei lá... Um podcast exclusivo. Enfim, pode ser muita coisa, mas vai ser primeiramente um podcast exclusivo. Na semana que vem eu acho que eu vou fazer um cover e aleatório e vou gravar e vou dar de presente pra quem apoia lá. Mas enfim, deixa o teu e-mail no mailing, é isso que eu quero dizer. Vamos escutar esse Meia Hora Sozinho, que essa introdução foi longa demais. Meia Hora Sozinho, os conselhos bem profundo. É bom explicar o que está acontecendo. Eu tenho uma firma, né? Vocês já sabem, vocês acompanham, vocês estão ligados. É a agência de podcast. Um dos primeiros podcasts que a gente entrou em contato e ficou afim de fazer foi o podcast do Pi. Pi é um cara, para quem não é da região sul do país, ele é um radialista, tipo... Cara, ele é o William Bonner do rádio do sul, assim, o cara que faz rádio há muito tempo, é muito clássico, e ele fazia rádio, tipo, imagino das 11 às 4 da manhã, todo dia. Ele também participava de um programa chamado Pretinho Básico, ele tem a voz mais grave do mundo, eu gravei Meia Hora Sozinho com ele. E aí, rolou a ideia de fazer o podcast do Pi lá pela Agência Podcast, e a gente pensou, sobre o que a gente faz, qual é o lance? E aí... Eu pensei, vou pedir para os amigos internautas deixarem algumas perguntas, algumas sugestões, mas sugestões mais pessoais. Deixar algumas sugestões no e-mail, porque às vezes é ruim de colocar no grupo amigos internautas, porque fica meio escancarado. Se tu quer falar alguma coisa mais íntima, às vezes tu não te sente tão à vontade. Apesar de que você pode se sentir à vontade, porque você está no grupo amigos internautas e lá não tem filha da puta. Tem algum já, mas é bem pouco. E aí eu criei esse tópico lá e o pessoal começou a mandar vários e-mails. Eu repassei pro Everton com o Mr. P e ele respondeu. Só que eu tava pensando, eu não posso deixar esse troço morrer. Porque as pessoas mandaram para mim também. Então é meio ruim se eu não responder para as pessoas as ânsias e os conselhos que elas pediram. Então eu vou pegar este episódio de hoje e vou ler alguns e-mails. São alguns meio pesados, alguns meio densos, mas me parecem bem sinceros. Vou ler e vou tentar, de alguma forma, dar um conselho. Lembrando que eu não tenho nenhum embasamento para conselho nenhum. Não siga o que eu falo. Não siga nada do que eu falo. Ou você vai acabar num valo. Temos um primeiro e-mail aqui. Ele não pede anonimato, então o nome dele é Igor. Igor Rubio. Oi, me chamo Igor Rubio. Se tu queria anonimato e colocou o início do e-mail assim, tu é muito burro. E eu queria muito criar conteúdo pra internet. Textos, vídeos, podcast principalmente. Mas eu sempre coloco obstáculos pra mim mesmo. Começo a pensar demais em coisas como... E se não der certo, vou saber lidar com a frustração? Mas essa ideia, transformar um hobby em trabalho, vai valer a pena? E se eu for fazer conteúdo de um segmento, filmes, por exemplo, e começar a ficar sem opção? Ou seja, eu penso demais. O que eu faço para não pensar isso e só fazer? Como faço para ter motivação suficiente para esses pensamentos serem relevantes ou fortificar minha motivação para isso? Desculpa o e-mail longo. Tô muito puto com isso e não sei o que fazer. Amo teu podcast de verdade. Desejo sucesso sempre a nós. Olá, Igor! Eu entendo. Todo mundo que está escutando esse podcast agora entende. Todo mundo sabe o que é procrastinar. Todo mundo sabe o que é saber que tem que fazer uma parada e a não fazer e ficar vendo Netflix e ficar pensando em 746 mil desculpas que tu dá pra ti mesmo, conversa contigo mesmo, falando, ah, cara, tu não precisa fazer isso agora. É um duelo. Tem um livro que eu não me lembro o nome, mas o autor chama isso de resistência. Resistência é tudo que impede o teu trabalho, tudo que impede de tu te esforçar pra fazer uma parada. Porque um grande escritor, um grande, sei lá, um cara que faz vídeo, um cara que faz podcast, um cara que faz qualquer coisa, a única parada que ele não pode é deixar de fazer. A única coisa em comum entre todas as pessoas que fazem coisas legais é que eles fazem coisas, mesmo antes delas serem legais. É lutar contra essa resistência. Ele começa a listar lá, pô, a resistência pode ser comida, a resistência pode ser preguiça, a resistência pode ser sono, a resistência pode ser um outro compromisso. Tem várias, assim, ó, motivos pra te não fazer. Cara, eu te digo 68 agora pra te não fazer qualquer uma dessas coisas. Os outros já fizeram. Mas a real é que tu tem que olhar pra ti mesmo, às vezes, e te dar um tapa na cara e falar, foda-se, tu vai morrer, que todo mundo vai morrer. E aí, o que tu vai fazer com isso? Tem um resto de tempo nesse lugar, nesse lugar que nós chamamos de planeta Terra, nesse lugar plano. Tu tem um resto de tempo aqui. O que tu vai fazer com ele? Tu vai ficar mandando e-mail que tu precisa de motivação? Se tu precisa de motivação, já tá errado. Tu não precisa de motivação, cara. Tu sabe que tu tem que fazer o troço, tu quer fazer. Tu deu trabalho de mandar um e-mail. Ao invés de mandar esse e-mail, tu criasse esse texto em forma de texto e não de e-mail e publicasse, tu já teria feito alguma coisa. Então, manda tu mesmo calar a boca. Pensa que tu vai morrer, porque tu vai morrer, é a única coisa inevitável nessa vida. E esse tempo que tu tem na Terra, aproveita e fazer coisas legais e te divertir e tentar não ser um imbecil. Sempre é bom. Eu tô tentando. Vamos agora para o segundo e-mail. Eu tenho 23 anos, trabalho como engenheiro de software. Em fevereiro de 2018, viajei com a minha namorada para a Europa. Rico, me apaixonei pelo continente e resolvi que queria trabalhar aqui. Quando voltei, apliquei para mais de 200 de vagas e tive a sorte de conseguir uma. Não foi sorte, né? Se tu tentou 200. Eu já morava com a minha namorada e, a princípio, ela viria morar comigo depois de uns meses. Acontece que ela terminou comigo no primeiro mês aqui e eu não julgo ela. São decisões que a gente toma na vida, como a que tomei de ir tentar a vida do outro lado do mundo. Mas ela é uma pessoa incrível. Incrível! E eu sinto muito falta dela. Já cogitei algumas vezes voltar para o Brasil e tentar convencer ela a ficar comigo e seguirmos nossa vida. Além disso, é bem difícil encarar essa situação sem nenhum dos meus amigos por perto. E um abraço faz muita falta. Eles dizem que é uma cagada cogitar essa possibilidade. Me dá um conselho. Meu conselho é, escuta teus amigos de verdade. É realmente uma cagada cogitar essa possibilidade. É realmente muita estupidez. Eu sei que parece cruel, eu sei que parece não fazer sentido, mas eu sou bem mais velho que tu e eu não me lembro da minha namorada direito quando eu tinha 23 anos. As coisas mudam e às vezes se não é pra ser a parada, não é pra ser a parada, cara. Por mais existem pessoas legais, existe uma... Existem pessoas legais na Europa, você tá vivendo um lance, se a mina já acabou, é porque ela já não tava muito afim, sabe? Tipo, desiste, cara. Desiste. Desiste de tentar reatar uma relação que já acabou. Não desiste de ti. Vai lá, vive a Europa, brilha na Europa, vai lá em todo o continente europeu, manda umas fotos na Torre Eiffel pra mim. Vai pra... Deixa eu ver onde é que eu iria na Europa. Ah, tem uma Sardenha, é uma ilha na Itália, que é muito, tem umas praias muito bonitas, acho que minha namorada vai pra lá. Vai pra esse lugar, toma uns banhos de mar. É meio cuzão falar isso, mas, cara, a vida tá... escuta uma música... Deixa eu achar aqui, ó. The Streets... Dry Your Eyes. Escuta essa música. Ó, Dry Your Eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. There's plenty... Tem muito mais peixe no mar. É isso que eu quero te falar, cara. Não no jeito cuzão, mas escuta The Streets, Dry Your Eyes. Esse cara tem uma coisa pra te falar. Mais um e-mail agora. E aí, seus... Meu nome é João e preciso de um conselho sobre um probleminha. Tenho um colega da faculdade que nunca faz nada no trabalho e sempre é carregado por todos os colegas. Ele sempre diz que tem coisa pra fazer ou arranja uma desculpa. E quando tu vai ver, o Twitter dele tem aqueles tweets dizendo que tu marcou série X com 5 estrelas. Queria saber como proceder pra dar um toque pra ele sobre isso. Agora existem umas variáveis. Assim. Primeiro, se tu é amigo do cara e se tu gosta dessa pessoa. A segunda é se tu tá pouco se fudendo pra essa pessoa. Se tu gosta, cara, se o cara é teu brother, já tem um grau de brotheragem nisso aí, eu acho que tu tem que chegar pro cara e falar, meu, você é um vacilão, tu tá, ninguém vai te arrastar aí, ninguém vai fazer porra nenhuma por ti, tu tá fora aí de qualquer parada, eu não vou fazer absolutamente nada contigo, e é isso aí, meu, tu fez isso, e vê se melhora aí um dia. E fala isso pro cara, obviamente, talvez não desse jeito tão grosseiro, mas de um jeito direto, e em particular, não fala isso na frente dos outros, porque qualquer pessoa que é assim, ó, é muito difícil lidar com críticas. E quando tu lida com crítica na frente dos outros, você sente que tem mais gente monitorando aquilo. Tem mais gente, entre aspas, contra ti. Então, sempre que tu for dar um toque pra alguém de brother, a dica número um é tu fala com calma. Dica número dois é seja direto e fale o que tu tem que falar. E a terceira, fala sozinho. Fala só tu e essa pessoa. Que é bem melhor pra essa pessoa. Agora, se o cara não for teu brother, simplesmente não faz mais nada com o cara. Só diz, ó, meu, falou, é isso. Porque ficar tentando arrastar as pessoas que não fazem as coisas é uma perda de tempo pra ti, é uma perda de tempo pra pessoa que às vezes não quer ser arrastada. Não tem por que tu fazer isso. Não tem, tu não é a mãe do cara. E mesmo se fosse a mãe do cara, também daria o mesmo conselho. Meu conselho é esse. Se for brother, xinga o cara de brother. Se não for brother, só te afasta e não faz mais nada com esse cara. Agora vem um e-mail realmente pesado. Olá, tava morando numa kitnet e me mudei para um apartamento que tem churrasqueira. Tô pensando em comprar todas aquelas coisas para fazer churrasco, mas não sei se invisto em uma grelha ou em espetos. O que tu acha melhor? Grande abraço. Aí, cara, agora a gente tá falando de assunto sério. A grelha... O gaúcho, ele não usa grelha, assim, de forma geral, como se usa nos outros lugares, né? Porque a pessoa que é do Rio Grande do Sul talvez não saiba, mas nos outros lugares as pessoas chamam de churrasco, às vezes quando faz as coisas na grelha, tipo, larga uns bifes na grelha e chama de churrasco. E o gaúcho geralmente não usa, o gaúcho usa espeto. Eu acho que o espeto é melhor, mas também tem que ver o lance pra limpar. Eu acho que, na real, o espeto é melhor, porque limpar uma grelha é uma bosta. É, compra o espeto. É essa a resposta. Último e-mail antes de ir embora. Fala, Níquel. Essa é a voz que o cara escreveu. Como se livrar da necessidade de validação alheia? Me sinto o tempo todo sob julgamento alheio. E muitas vezes me pego fazendo coisas que violam minha própria vontade em prol de aprovação social. Qual o caminho para encontrar e bancar minha própria autenticidade? Sou gay, mas não assumo isso por medo de retaliação e desaprovação. Isso me frustra bastante, já que protejo uma parte de mim de todos os que me cercam, fazendo com que minhas amizades nunca se tornem íntimas ou verdadeiras, já que toda vez que alguém se aproxima do assunto, acontece um bloqueio e eu me afasto. Me frustra, mas ainda porque não consigo viver minha sexualidade, já que não consigo anunciar meu interesse nem para outros gays. Dos medos, o que mais me assombra é de perder amizades com outros caras héteros. Também tenho muitas amizades de longa data. Penso que se me assumir agora, posso abalar de alguma forma o que vivi com esse pessoal no passado. Valeu, cara. Então lá, vamos por parte. E qual o caminho para encontrar e bancar a própria autenticidade? Essa é a pergunta que inicia, eu acho que é a pergunta que permeia todo o questionamento. Qual o caminho para encontrar e bancar a autenticidade? Eu acho que é importante entender que não vai existir nunca uma autenticidade suprema e total. Tu nunca vai ser um cara 100% foda-se o mundo. Um cara 100% não me importa com nada que os outros pensam. O que tu te importa, sim. A partir do momento que tu tá dizendo foda-se o mundo, tu tá dizendo foda-se o mundo pra alguém, porque tu quer que alguém te escute e tu quer que alguém saiba que tu não te importa com essa pessoa. Não tem nada mais dependente de alguém do que ser o cara que diz, olha, eu não me importo com ninguém. Olha só minha camiseta, eu não me importo com ninguém. Olha, mas olha minha camiseta que eu não me importo. Não tem nada mais. Todo mundo se importa com as pessoas, todo mundo se importa com a opinião dos outros. Às vezes, em alguns momentos menos, em alguns momentos mais. E é importante se importar sim. É importante, porque senão tu vira o quê? Um psicopata? Tanto faz. Não, tanto faz. Alguém falou. Beleza, alguém falou que eu matei alguém? Mas beleza, matei, eu não me importo. Tu vai virar um psicopata total. O que precisa acontecer é tu virar o piloto do carro da tua vida. Ou seja, existem outros pilotos dessa mesma pista de corrida. Alguns podem até bater o carro no teu, alguns podem te olhar pro retrovisor, mas tu que tá pilotando o carrinho da tua vida. Isso foi muito coach, né? Isso foi muito coach! Desculpa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Na verdade, tu entendeu o que eu quis dizer, né, cara? Tu que tá me escutando agora. Pode ter a visão de que existem outras pessoas que isso não vai mudar a tua autenticidade, mas a tua autenticidade tem que estar no sou eu que estou dirigindo essa porra. Eu que vou conviver comigo mesmo. Não vai ser o Serginho, meu brother. Não vai ser a Marina, minha tia. Sou eu que vou viver comigo mesmo o tempo todo. Como eu quero viver comigo mesmo? Eu quero ser o cara que tem medo de contar pros brother que eu sou gay? Pô, isso aí é óbvio que tu vai ter medo, principalmente se tu não contou até agora. Não, imagino, não sei a tua idade, mas imagino que já deve estar um tempinho a vontade de se abrir com os brother e falar, pô, meu, sou gay aí. Mas tu falou aqui que não te assume, teu medo é assombrar e perder a amizade com outros caras héteros. Assim, né? Vamos ser sinceros, se tu vive num ambiente onde todos os caras são os caras heterão, provavelmente alguém vai estranhar. Não é uma coisa comum pra ele. Agora, o que isso quer dizer? Foda-se, te acostuma, é teu brother, ele só curte os outros brother, não tem muita diferença, ele não é canibal, ele só pilha nos outros brother, carnaval ele só vai lá ficar com os outros brother, e era isso, ele vai entender, se o cara é teu amigo de verdade, ele vai... se os caras são teus brother de verdade, vai rolar um estranhamento e não espere que role um lance tipo, tá tudo 100% de boa, talvez, eu não sei como é que é seu grupo de amigo, mas se for 12 caras, talvez um se afaste de alguma forma, mas não dá pra depender disso, se a pessoa se afastar contigo... Tu é gay, sabe que tu provavelmente te veste melhor que os outros caras, é mais bonito, mais rico. Provavelmente esse cara é um cuzão. Foda-se. Foda-se. Foda-se esse cara. Vamos ser gay, cara. Vamos ser gay. Fala pro cara, pros teus brother. Olha, galera, me pilha nos cara. E é isso. Quem quiser ser meu brother, eu me pilhando nos cara. E assume isso. Não vai ser fácil. Escolhas na vida que tem que ser feitas. Mas lembrando, eu não vivenciei isso nem de perto, porque eu não sou gay. Então, talvez eu não tenha tanta empatia de sacar como é sentir isso, de esconder a própria sexualidade. E aí eu acho que deve ser uma história completamente diferente quando tu tem a perspectiva de tu ser a parada e tu sentir a parada, que é o lance lá que chamam. Alguns chamam de lugar de fala. Mas, como você pediu o meu conselho, eu te dei meu conselho, que é vai lá, te assume, se alguém... for cuzão, manda se fuder, larga fora e vive feliz pra sempre, cara. Vive feliz pra sempre. Tu vai morrer um dia também. Tu vai morrer um dia também. Como é que tu não vai? Como é que tu não vai experimentar as paradas que tu tá afim? Como é que tu não vai? Vai fazer o quê? Tu vai casar com uma mina e daí anos depois tu vai criar coragem? Não, velho. Se tiver que te fuder um pouco agora, de fora, se tiver que sofrer um pouco, se a gente tá numa sociedade meio escrota agora, aos poucos ela vai mudar, mesmo que um tijolinho por semana, um tijolinho por ano, mas vai mudando. E vamos lá! Vamos lá! Vamos botar um sorriso nesse rosto! Beijo! Tchau, tchau! Não esqueçam de assinar esse podcast, de espalhar esse episódio pra todo mundo e de assinar o mailing. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!